participa com a gente aqui no Comando Regional, doutor advogado Juanito Pagnussati. Como vai, Juanito? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ibirubá. Bom dia ao doutor e a todos, gente.
O senhor está à frente hoje do Conselho Penitenciário de Espumoso, correto? Correto? Desde quando, Juanito?
Desde meados do ano passado, eu fui eleito por reclamação dentro de uma sala aqui no Fórum de Espumoso, aqui fui eleito como presidente do Conselho Penitenciário. Tá. Esse presidente, ele visa a cautelar direitos de presos, a cautelar instalações, visitas no presídio, periódicas, para ver a situação dos apenados.
Uhum. E você demonstra, Juanito, uma preocupação bastante grande, porque o presídio hoje de Espumoso, já existe nele uma superlotação. Nos traga alguns números hoje, a quantidade, né, de presos lá existente, a capacidade que tem hoje o presídio de Espumoso. Nos detalhe um pouquinho para a gente.
A primeira coisa, logo que eu entrei ali, a gente procurou seguir o trabalho dos antigos presidentes, o que vinham fazendo. Então a gente fez uma melhoria, fez uma sala de almoxarifado, fizemos também uma sala para os agentes penitenciários poder ter um lugarzinho exclusivo para eles. Eles estavam dormindo, o masculino e feminino, em um mesmo quartinho, acho que de 2 ou 3 metros quadrados, uma coisa assim, porque o presídio vem superlotando. O que está acontecendo? Interditaram os presídios de Passo Fundo, Lagoa Vermelha e Erechim. Então, todos os presos que são presos em flagrante ou que têm condenações definitivas ou provisórias nessas 3 comarcas estão sendo enviados para Espumoso, Carazinho, Getúlio Vargas e Sarandi. E aqui no Espumoso, nós estamos com uma capacidade assim excedida em mais de 200%. Nós estamos com 155, 152, 153 apenados, em média, presos no regime fechado, onde existem 38 vagas. Então, o senhor veja a situação que nós estamos.
Cada cela hoje, quantos presos tem em cada cela? Quantas celas são aí no presídio?
São 5 celas. Eu tenho cela com 25 pessoas, para o senhor ter uma ideia.
E qual é o tamanho da cela, Juanito? Qual é o tamanho dessa cela?
Olha, que deve dar uns 3x4, mais ou menos.
Nossa!
Não, é coisa horrível, se você ver. Então, o que está acontecendo? Foram colocadas redes nas partes superiores para poder caber com um do outro. São 6 regas, né? 6 posam. Os outros têm que posar no chão, tudo em forma de valete. Então, eles ficam debaixo das camas, porque a cama tem são 3 níveis, né? A cama bem debaixo, eles ficam embaixo com o rosto embaixo, assim. Não tem mais condições. Existem dias de calor que tem o chuveiro ligado o dia inteiro, um ventilador numa janela, um ventilador na outra. Na portinhola tem o espaço para passar comida, né? Então, para passar comida, fica um ventilador lá e um aqui, e o chuveiro ligado o dia inteiro para poder dar uma umidade para poder esses apenados aguentar
Ou seja, e lá tem uma mistura, ou seja, dentro dessas celas uma mistura de presos com todos os tipos de crimes, de maior periculosidade e outros menos.
E isso, então, com essas interdições dessas comarcas, está vindo presos de outras regiões do norte do estado, está vindo presos de maior periculosidade, certo? E está causando aqui um colapso, um colapso penitenciário, porque o número de agentes são 2 agentes para cuidar de 155 presos. Dá uma média de 75, às vezes até 80 presos por agente penitenciário.
Uhum. Você tem conversado com a direção do presídio? De que maneira eles se manifestam, Juanito?
Eu converso direto. A direção, eles estão bastante apreensivos, porque está dando um estresse, né, nos agentes penitenciários, porque fica um preso doente, que é toda semana existe preso doente, tem que levar no hospital. Tem dois agentes, um tem que sair para o outro levar no hospital. A guarita que fica atrás, que é de responsabilidade da brigada militar, tem dias que a brigada não consegue colocar um militar, então tem que tirar um do administrativo, que só tem um, né, para colocar lá para ficar cuidando. Uhum. E o nosso problema aqui está dando muito arremesso com essa vinda desses presos de comarca diferente. Está vindo muito arremesso vem cachaça, droga e telefone, certo? De sexta até segunda-feira passada agora deu 11 arremessos por sortear uma ideia de telefone. O telefone serve para quê? Para se comunicar com o mundo externo, né? A cachaça, se beber, aflora ânimos, né? Então, assim.
Esse arremesso, ele vem. Só para o pessoal entender, Juanita, esse arremesso ele sai ali da parte externa e é jogada para o pátio ali, é isso?
Isto. Assim, o presídio de Espinhoso, quando foi feito lá nos idos dos anos 1970, ele era uma edificação que era fora da cidade, certo? A cidade não havia crescido até aquele ponto. Hoje, o presídio está no meio da cidade. Nós temos uma creche infantil de crianças que é contígua, que é do outro lado do muro.
Nossa.
Um muro fininho, baixinho, e moradores. Então temos moradores que é junto do, né? E tem uma rua que vem por trás, certo? Essa rua, ela dá nos fundos do presídio. Então, vem pessoas ali a fazer arremesso e atiram para dentro do pátio.
Uhum.
E não temos mais condições, o efetivo local não tem mais condições de entrar toda vez que tiver um arremesso, entrar no pátio, certo? Porque tá perigoso, tem 80, 100 pessoas ali dentro e tu tem que entrar para pegar o arremesso, para poder tirar o telefone, tirar a droga, tirar a cachaça, né?
São dois agentes hoje que cuidam de mais de 150 presos.
Sim.
Dois?
Sim, sim. Sim, sim. Tanto que na primeira entrevista minha foi na sexta-feira passada, aqui na rádio, aqui de Espinhoso. Na segunda-feira bateu a delegada aqui da 4ª Delegacia Regional Penitenciária. Ela está também apreensiva, está apavorada, quer fazer alguma coisa, e nós temos que dar uma melhoria para esses apenados. Ou seja, se erraram, eles têm que pagar, agora pagar de uma forma digna. Uhum. Não é simplesmente abrir a porta, socar a gente lá dentro e deixar eles fechados. Ali, uhum, tem pai de família, tem gente, né, que precisa se recuperar, né, e a cadeia tem um caráter pedagógico, né? Ela vem para melhorar o cidadão, e desse jeito nós estamos piorando. Uhum. Desculpa a palavra, mas os coitados lá não tem culpa numa situação. Se eles têm que pagar, vai pagar. Agora, não dessa forma, aí está desumana.
Juanito, você, há possibilidade de que maneira, por exemplo, já se tentou recurso no estado do Rio Grande do Sul e me parece a negativa, ou nem tem essa possibilidade de uma possível ampliação aí junto ao presídio, hein?
Antigamente a gente tinha dinheiro das penas alternativas, tipo do Fórum de Birubá. O doutor Raul foi um que ajudou muito o presídio, muito, 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 com material, com todo o dinheiro que entrava, que havia um projeto. O doutor encaixava sempre para vir alguma coisa para nós. O problema é que agora veio essa enchente e todo o dinheiro do estado, todo, penas alternativas, tudo foi canalizado para uma central lá. Mais nada. Então, na minha administração agora, a gente ficou desassistido por parte do Estado, por parte do município. A gente não tem ganhado nada. O que que vem para os apenados? Vem só a comida. Eu tenho caso ali com preso de dor de dente, com dor de dente, já faz dias. O dentista está em biometria. Eu tenho outro agente que está, eu não vou dizer o nome aqui, mas está em biometria, e vão sair mais, que não estão aguentando, certo? Pois, com esse número de apenados aqui, superlotou a capacidade do nosso município, porque assim, ó, prendeu lá em Ibirubá, a polícia traz aqui e coloca para nós, a gente morre, certo? Mas aqui ele vai ter que ter um atendimento psicológico, vai ter que ter um atendimento dentário, atendimento médico, certo? E está superlotando o nosso sistema aqui no município. O município de Espumoso está bancando, né, custeando despesas que são de Alto Alegre, Campo de Borges, Ibirubá, Tapera, Lagoa Três Cantos, Colorado, Selva, e os outros municípios não estão olhando para isso, certo?
Quantos apenados tem do município que são aqui de Ibirubá? Você tem mais ou menos uma ideia?
Essa informação precisa, eu não saberia lhe repassar nesse momento, mas são bastante presos de Ibirubá. A gente sempre tem bastante, porque os presos que vêm aqui a Ibirubá é Tapera e essas três comarcas aqui que é que acho que tem mais apenado. Mas aí com essa interdição dos presídios de Passo Fundo, Lagoa Vermelha e Erechim, né, estão vindo tudo para cá. E está vindo preso com uma periculosidade maior e estão se misturando com os nossos aqui. Então isso amplia horizontes, né? Ampliam conhecimentos, né?
Juanito, a reivindicação sua, e que você, na realidade, representando esse Conselho Penitenciário, é de buscar uma ajuda por parte desses municípios. E de que maneira você entende que eles podem ajudar? Como seria isso?
E da sociedade também. Então veio a delegada regional aqui falar comigo, certo? O que que a gente tem? Tem uma solução paliativa. Qual é essa solução? É fazer uma cela no porão do presídio, botar preso no porão, pegar a ala do regime semiaberto, fazer um projeto para fazer mais cela no regime semiaberto, projetado daí, certo? Inclusive, o prefeito Douglas Fontana prontamente aqui já correu arrumar um engenheiro aqui de urgência para a gente poder fazer, para poder tirar esses 25 de uma cela, 24 da outra, 22 da outra, para poder tirar eles ali, porque assim, ó, vou alertar uma coisa, eu não vou ficar com essa responsabilidade. No verão vai morrer gente. Estou avisando.
Pelo calor.
Então, a nossa solução seria interditar parcialmente, seria fazer uma reunião aqui entre os poderes executivo, legislativo dos municípios de Ibirubá, Espumoso, Tapera, Alto Alegre, Campo de Borges, enfim, Selva, Colorado, para que junto com os juízes, junto com a segurança pública, para fazer uma reunião, para ver o que nós vamos fazer de imediato, porque está vindo preso, estamos recebendo, estamos abrindo a porta, botando para dentro, e não tem mais condições de nós deixar esses cidadãos aqui, né?
Viu, Juanito, há quanto tempo tem esse número? Ele permanece com esse número, com 150 presos? Tem sido a média ou nos últimos meses aumentou isso? Só para a gente ter uma ideia.
Vem aumentando cada vez em mais. Nós tínhamos 118, veio para 120 e vem vindo, né? Então teria que se fazer uma revisão também para ver qual é o apenado que necessita de cadeia, porque não é todo apenado que precisa de cadeia. Tem rede, pode ser uma medida alternativa, uma tornozeleira, alguma coisa. Muito embora os magistrados, a cada 90 dias, pela lei do pacote anticrime, eles têm revisado, né? mas existem casos ali que não tem mais necessidade de estar ali. Eu tive um preso ali que ficou por uma desobediência judicial há poucos dias atrás, por 7 meses.
Sim.
Isso só vem a superlotar. Uhum. Então, assim, eu não vejo necessidade de alguns, mas não estou fazendo crítica aqui, né? A decisão judicial a gente se cumpre, né? O que pode fazer é recorrer, mas tem situações que podem ser revisadas para que não fiquem eternamente ali, né?
Uhum. O Juanito, essa a situação, com certeza, eu diria que o presídio lá de Espumoso parece estar, né, com um termo que se usa muito, né, um barril de pólvora aí, né? É, porque realmente...
Sim, é um barril de pólvora.
É. Pode complementar.
Desculpa. É um barril de pólvora que hora por hora está para estourar, uma rebelião. Sei eu, uma fuga em massa, certo? Ou o estresse, os agentes estão indo tudo para a biometria, porque não tem. Eu quero que você veja o que é o dia interno desses agentes, dos próprios apenados, o inferno que os apenados estão vivendo lá dentro. Porque aqui é um desumano. Se eles devem, se eles têm que pagar, se eles têm uma condenação, eles têm um decreto de prisão preventiva, muito bem, eles têm que pagar, agora não daquela forma. Não estou vindo aqui para defender preso, nem para acusar, nem para nada, mas eu estou vindo aqui porque a situação que nós estamos enfrentando é caótica. Nós não temos renda, não vem nada, a gente precisaria fazer uma sala de revistas, certo? Porque é proibido revista íntima hoje. Então, a revista muitas vezes entra com algum objeto escondido em algum orifício do corpo, sei eu, certo? Entra ali e isso vem causando uma desestabilidade na harmonia prisional, ou seja, ali nós temos que ter uma ordem, uma disciplina e tem dias que tem presos que não querem mais entrar na cela. E aí tu tem que colocar meio que obrigado para dentro, e isso dá um estresse, certo? Claro. Muito grande, porque coitado, eles não têm como ficar lá dentro, permanecer, eles ficam 2 horas no pátio de manhã e 2 horas de tarde, geralmente. Ficam 20 horas fechados dentro de uma cela. Então tu ficar 20 horas fechado com 25 pessoas, com Big Brother, com banheiro junto, uma cozinha, pode pegar fogo, já ocorreu de ter um incêndio enorme aqui há uns 4 anos atrás, mais ou menos, teve um incêndio numa cela, e aqui não tem segurança nenhuma.
Uhum. O Juanito, e essa situação, essa estrutura que é entregue justamente a esse preso, evidentemente que causa esse estresse que você disse, o estresse pode causar até mesmo brigas. Isso tem sido comum acontecer internamente?
Sim, ocorrem brigas. E é brigas onde são bastante pessoas brigando um com o outro, entende? E os agentes têm que entrar ali com bala de borracha para... Está um caos, gente. Se vocês quiserem vir visitar aqui, a rádio aqui, a gente está de portas abertas aqui para mostrar a situação. Né? Então vamos fazer cela no porão. Estamos botando preso para porão.
Uhum. Qual é o sentimento e principalmente o que fala a comunidade em especial de Espumoso, né? Porque isso aí realmente está concentrado aí junto, né? A população de Espumoso. Como é que ela se manifesta nesse sentido, hein?
A população de Espumoso está assim, está apreensiva, está apavorada, os vizinhos estão apavorados com a quantia da vender. Essa rua de trás do presídio, que dá, ela dá de acesso, assim, ó. Tem o pátio dos presos, tem um muro aqui, outro muro, e essa rua daqui. Uhum. Então ali vem muito arremesso, vem. Então esse vizinho, eles têm que ficar inquietos também, porque vem pessoas que não se conhecem fazer arremesso, né? A guarnição da polícia aponta, mas não pode estar toda hora. Até foi pensado de pegar agentes penitenciários, mas não tem, colocar um em cada rua para poder conter os alemães. E se tu conter ali, tem a avenida principal, que é o Oswaldo Júlio Vergo, certo? Que é onde é um acesso a Porto Alegre, aqui que a gente vai, está vindo a Veneza da própria Oswaldo Júlio Vergo também.
Sim. Você, por exemplo, é a favor, certamente, de que cada cidade cuide de seus presos, não, Juanito? Deveria ser assim?
É, seria, então, pelo menos o poder público, pelo menos a própria sociedade, as empresas aí nos ajudar a angariar fundos, porque a gente tem projetos aqui para melhorar, ou seja, fazer um parlatório para que o preso possa conversar com o advogado de forma particular, fazer uma sala de revista. O Estado dá um scanner para nós, certo? Para um scanner que escaneia o corpo, e nós precisaríamos daí então fechar o pátio, melhorar o pátio, fazer. Os presos não têm banheiro, para o senhor ter uma ideia, no próprio pátio que eles ficam, eles têm que fazer o 01. Eles fazem ali mesmo. O 02, claro que não, né? Mas não tem banheiro, tem uma visita para os presos, não tem condições.
Uhum. Você pretende ou já conversou com algum prefeito, algum gestor municipal, justamente para colocar essa situação, ou pretende lá na frente fazer, chamar todos eles para uma conversa?
Eu estou vindo publicamente aqui para alertar o colapso, certo? Para depois, se morrer preso, se der motim, se der fumo em massa, que não venham criticar a mim ou aos agentes penitenciários, que estão fazendo um serviço lá de herói, certo? Então, eu não venho aqui para fazer sensacionalismo. Eu nunca vim falar em rádio, eu não tenho costume disso, eu não sou político, não sou nada, né? Mas assim, a situação está caótica. Temos uma creche infantil junto, temos moradores, temos apenados que estão morrendo lá dentro, certo? Temos apenados sem assistência odontológica, assistência médica precária por causa do número, certo? E temos municípios aí que não são omissos, não, né?
Sim. Aliás, deixa eu só preciso tirar um porém aí. Essa creche, na verdade, ela vem depois que o presídio ali já estava, né, Juanita? É isso? Você tem acertado?
Ela vem depois. Esse nosso presídio é de 1974, 75.
É. Mas eu acho que daí aí já a logística já está errada, né, Juanita? Ela já começa errada. Eu não sei de que administração foi, mas não dá, né, gente, para você construir uma creche, né, ao lado do presídio, com todo respeito, né?
É uma creche ali de crianças, é só crianças, viu? E o lado mais baixo do muro é ali. Se o senhor pegar no Google Earth, viu? O senhor vai olhar ali, o senhor vai ver, vai ver o muro do presídio. A frente ali tem uma parte que é de arame.
Nossa.
E é no meio da cidade. E assim a comunidade está toda apreensiva. E sobrou para Espumoso, né? Porque Tapere, Dirubá, Alto Alegre, Campos Borges, isso aqui, simplesmente prendem e trazem para cá. E aqui a gente deposita eles.
Tá certo. Você ontem disse que a delegada regional.
Depositado.
Sim, a delegada regional, ela esteve aí ontem. Isso foi ontem?
Esteve segunda passada.
Segunda passada.
Eu dei uma entrevista aqui na rádio de Espumoso. Eu dei na sexta, na segunda bateu a delegada. Eu até não conhecia ela. Um amor muito simpática, atenciosa, preocupada com a situação. Mas assim, ela também está com a, perdão da palavra, com a batata quente na mão. E ela não tem. Porque nós não temos para onde mandar esse preso também, né? Sim. Nós temos cela feminina aqui com 7. A cela feminina, ela foi feita na biblioteca. A cadeia tinha uma biblioteca, então foi extinta a biblioteca para fazer uma cadeia feminina. Temos 7 mulheres presas aqui.
Sim.
Né? Aí, outras partes ali, a gente está tudo fazendo cela, fazendo cadeia, entendeu? Está tentando ajeitar os lugares, aumentar aqui e ali, e nós precisávamos de uma sala de revista. Então, se os municípios se unissem aqui para nós fazer uma sala de revista, fazer um galpão para ter trabalho, porque todos esses apenados estão tudo parados, não tem serviço, eles querem trabalhar, são pessoas trabalhadeiras, são pessoas que muitas vezes aí estão aí para se recuperar e não tem onde trabalhar, não tem um pavilhão, a gente precisaria de um pavilhão para mão de obra, certo? E não tem um lugar, então ficam fechados, né?
Sim. Juanito, de nossa parte aqui, eu quero te agradecer, né? E é tão importante você participar com a gente aqui, trazer essas informações, esse relato, né? E trazendo a sua preocupação, e que deve ser sim uma preocupação de todos os municípios gestores. E de nossa parte, como jornalismo, eu não tenho dúvida que eu vou buscar essas informações, eu preciso ouvir os prefeitos, né? Que eles também tomem um posicionamento, né? Porque eu diria que é praticamente uma obrigação, né? Porque é daqui que sai, né? Do meu município, do seu município, e essas, os gestores precisam entender que o processo não é brincadeira, gente, né? Não dá para aceitar uma capacidade para 60 presos e você ter praticamente aí 3 vezes mais. É impossível.
Os poderes aí tem que botar os olhos imediatamente, porque nós estamos falando aqui de segurança pública, nós estamos falando em paz social. Se você quer paz social para poder andar na rua tranquilo, você tem que ter uma segurança pública que tenha um aporte. Não adianta só prender a polícia faz o trabalho, a brigada faz, a polícia civil faz, a polícia penal, que antes era a SUSEP, agora a polícia penal, tem feito. Agora, não podemos também massacrar os presos, pegar, abrir uma porta, com perdão a palavra, socar as pessoas lá dentro, que é socar, nada pode, bota para dentro e fique lá. E não tem condições. Ali tem pai de família, tem gente boa, tem gente ali que está pagando para a justiça o que deve, né? E assim fica muito difícil, não vamos ter recuperação. Amanhã depois vão sair dali, vão estar revoltados, vão estar de mal com a sociedade, de mal com a vida, de mal com a polícia. Né? E aí fica desse jeito. E o Espumoso que está pagando o papo. É nós aqui de Espumoso, da Comarca, o Espumoso está pagando o papo.
Sim. Doutor Juanito, um grande abraço para o senhor, muito obrigado por participar com a gente, tá? Eu não tenho dúvida que a gente vai dar sequência essa sua reivindicação, essa sua fala, até mesmo ouvindo aí os gestores dessa preocupação que é muito grande, ela tem que ser de todos nós. Então, um grande abraço para o senhor aí, saúde.
Eu agradeço, obrigado, agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento aí. Muito obrigado, tá?